Vamos falar um pouquinho sobre educação, principalmente sobre esse retorno das aulas presenciais aqui no nosso município. Estamos recebendo a Maikele Orsato, que é a coordenadora geral de educação, de pedagógica, aliás, desculpa, e também a Edenise, que é professora. Começo parabenizando vocês pelo dia de hoje, que é dia dos professores, e também desejando um ótimo trabalho nesses próximos dias também. Bom dia, bem-vindas.
Bom dia, Taliane. Bom dia, Ana.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, minha colega Denise.
Bom dia.
E um bom dia especial a todos os professores. Gostaria muito de parabenizá-los e agradecer pelo trabalho que vem sendo desenvolvido em todo o nosso município, tanto na rede municipal, estadual e particular.
Bom dia a todas. Então, minha colega também, a Maikele, e vocês da rádio. E estamos aqui, então, né, falar um pouquinho sobre os desafios e como está sendo essa volta dos alunos nessa pandemia, né? Esse retorno que, com todos os cuidados possíveis, mas nós estamos lá para ter o olhar diferenciado na sala de aula.
Pois é, a gente sabe que o período ali em que as aulas aconteceram de forma remota, todo esse trabalho que precisou ser adaptado, né, para os professores também foi um momento de grande desafio, né, não apenas para os alunos e para as famílias. Mas a gente já vem de um tempo com as aulas podendo acontecer nesse formato presencial, podendo ter novamente esse contato, digamos assim. Como que está sendo, então, esse período? Como que vocês avaliam todo esse processo?
Olha, para mim, na minha sala de aula, está sendo, assim, um momento de aprendizado, né? Enfim, a máscara veio, né? Então, a gente tem todos os cuidados. Os alunos têm o distanciamento, então, tem aquele chegar perto do aluno, chegar na classe do aluno para auxiliar. Então, tem todos esses cuidados. Está sendo bom, por um lado, porque os alunos vieram com uma bagagem. Então, eu tinha muita preocupação no início do ano.
Uhum.
Como que vai vir esses alunos? Porque a creche é o fundamental, né? Então, como eu sou prof da alfabetização, como é que eles vão vir? Mas, graças a Deus, os alunos chegaram já. É bom de ver os alunos com o caderno organizado, a letra maravilhosa. Alguns alunos já estavam começando a ler, já juntando sílaba. Então, isso para nós é gratificante, né? Toda hora. E é maravilhoso ser professor, né?
Então, tá. E só fazendo um parênteses aqui, és professora de qual escola?
Afonso Volpato.
Afonso Volpato.
Vocês têm alunos na rede municipal, né? Tanto os bem pequenininhos que estão chegando agora ao ensino, tanto aqueles maiores que já estavam na escola antes da pandemia e agora precisaram retornar. Vocês notam alguma diferença nesses alunos que precisaram ficar afastados por um tempo da escola?
Com certeza. A diferença, ela é visível. Nós já tínhamos, antes da pandemia, nós já tínhamos aquela diferença em sala de aula, como a Edenise comentou, o aluno que já sabia ler, ou aquele que estava iniciando as sílabas, já tínhamos essa pequena diferença. Agora, a diferença ficou extremamente maior, porque as dificuldades que os alunos enfrentaram pelo ensino remoto foram grandes. Começando pelos atrativos que eles tinham em casa. Quando eles recebiam as atividades, perfeito, vinha a atividade do professor. Só que em casa, o aluno vê a bicicleta, vê a bola, vê a televisão. Então, o que o aluno vai fazer? Ele vai fazer a atividade que está ou ele vai andar de bicicleta? Então, teve uma das dificuldades foram essas. Outra grande dificuldade que a gente percebeu foi a questão dos pais. Os pais, muitas vezes, com alfabetização baixa alfabetização, não conseguiam acompanhar essas atividades. Então, eles se sentiam também impossibilitados de ajudar aos filhos. E o aluno que não tinha esse contato direto com o professor. Então, essas foram algumas das dificuldades assim, enfrentadas durante esse período. E agora, na sala de aula, claro que o professor está tendo que se desdobrar de diferentes maneiras para poder alcançar o sucesso da aprendizagem.
Uhum. Só explicando aqui para as nossas convidadas e para os nossos ouvintes também que nós estamos em obra no terceiro andar aqui do prédio. Então, esse barulho que a gente ouve ao fundo, às vezes, aqui na nossa programação, é isso, pessoal, pode ficar tranquilo. É obra que nós estamos realizando no prédio. E como agora, né? Essas dificuldades que vocês relataram, como que agora isso é trabalhado na sala de aula?
É trabalhado cada aluno com um olhar diferente. Uhum. É um planejamento que você não faz um planejamento para semana inteira, digamos assim. Pode acontecer durante a semana, mas o planejamento é individual. Como também até te comentado com a Mike, é uma inclusão na sala de aula. Porque tem alunos que sabem ler, tem alunos que não sabem, tem alunos que sabem escrever, tem alunos que não sabem.
Uhum.
Além também dos alunos que são inclusos em sala de aula, né? Como estão vindo haitianos, venezuelanos, então a gente está enfrentando bastante maiores dificuldades ainda em sala de aula. Então o planejamento tem que ser repensado e ser avaliado de forma que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Né? No primeiro ano é ler e escrever, né? E assim, eu acho que é gradativamente em todas as outras turmas também deve ser assim. Não é o planejamento que vai sendo para, né, todos os alunos. Acho que tem que ser cada um pensado, diferenciado, né?
Cada um é uma experiência,
isso,
né?
Uhum. Isso.
Uhum. E existia também uma grande preocupação em relação a esse próprio isolamento das crianças, né? De estarem em casa, sozinhas, só na frente do computador, não tendo contato real com os colegas. Como que vocês avaliam isso também nesse período que eles ficaram de quase 2 anos sem esse contato mais próximo com os colegas e com os professores? E agora, no retorno, como que eles demonstram isso?
No retorno, eles chegaram na sala de aula, eles já vinham de casa. Os pais já tinham conversado com eles, né? Para eles ficarem mais nos seus lugares, a máscara, até com a Maikele. A gente, às vezes, até tira a máscara, né? Para respirar um pouco. E eles são um exemplo, porque eles deixam a máscara. Eu costumo também sair para o lanche, passar o álcool em gel. Depois do lanche, voltar, trocar a máscara. Eles já sabem. É um, como é que eu dizer assim, já é um ritmo deles, né? Chegar e ter que fazer isso. Prof, tu não passou, prof. Eles mesmo cobram da gente. Então, esse contato, tipo, faz falta, sim, né? Esse olhar. Não quero dizer que não dão um abraço de vez em quando, né? Eu acho que isso, né, independente. Mas esse contato já vieram de casa já para não chegarem perto do colega, ter o distanciamento, enfim, se respeitam bastante.
Uhum. Teve algum problema de Covid-19 em alguma escola após o retorno?
Não, Ana.
Nós, que bom.
Graças a Deus, nós tivemos, assim, o familiar, o pai adquiriu o Covid, então passou para a criança, aí a criança ficou isolada, mas nas escolas não aconteceu essa contaminação. Né? Então, a gente vê que realmente os cuidados estão sendo realizados tanto pelas crianças, quanto pelos professores, quanto por todos os profissionais que estão na escola. E esse é um fato que nos alegra muito e que faz com que a gente insista cada vez mais no ensino presencial, principalmente para os alunos que ainda estão remotos. Claro que a gente entende que esses alunos que os pais optaram pelo ensino remoto é em função de doenças pré-existentes já que as crianças possuem. Então, a gente entende toda essa questão. Mas é muito importante o ensino presencial, o olho no olho, né? Por mais que você não possa abraçar o teu aluno, como a Denise comentou, mas o toque, o chegar do ladinho da classe, o aluno sentir que o professor está ali para ele. Isso é essencial para a sala de aula.
Olhar o caderno dele, dar uma estrelinha que eles tanto esperam, um carimbo, né? Olhar seu caderno, tá, prof, é assim, prof, posso fazer assim? Então, tipo, tô certo, professor. Então, é isso, esse olhar, né? Que muitos pais, agora teve até, comentei com a Mike, teve a entrega de pareceres na semana passada, e os pais vieram, prof, eu não tenho paciência para ensinar. Prof, eu não consigo ensinar. Então, para a sociedade, para o pai, para todo mundo, fez a falta a escola, assim.
Sim.
E esse presencial é muito importante, nós está lá na sala de aula, né? Então, temos que ir enfrentando.
Faz parte do desenvolvimento, né, das crianças.
Isso.
Uhum. Bom, além de todo esse trabalho, né, que vocês realizam com os cuidados em relação à Covid-19, já há alguns meses com essa retomada, a gente sabe que existe também por parte da Secretaria de Educação um cuidado com a formação dos professores, uma formação constante, né? E a gente sabe que esse período da própria pandemia, do próprio isolamento, foi feito também um trabalho bastante especial, porque os professores também sentiram isso, assim como os alunos, as famílias e as outras profissões também, todos esses sentimentos que a pandemia provocou em nós, né? Como que isso também foi trabalhado e vem sendo trabalhado, Mike?
Exato, Ana. Vem sendo trabalhado desde o ano passado com formações online. Nós tivemos vários momentos com psicóloga, para o acolhimento, né? Iniciamos com esse acolhimento, que a gente vê isso como extremamente importante para esse período, para o enfrentamento desse período. E também com o pedagógico, né? Focando na questão pedagógica, na aprendizagem dos alunos. Nós estamos ainda fazendo formação, não terminamos. Temos uma longa etapa ainda agora já, no mês de outubro, que foca isso. E nós dividimos também por áreas, educação infantil, anos iniciais, matemática, língua portuguesa, ciências. Fizemos desta forma para auxiliar o professor. Foi uma das maneiras que a gente encontrou de auxiliar o professor também nesse período. Além de outros projetos que a gente realizou como Secretaria de Educação, como Prefeitura Municipal, que é o Educar para Conectar, que é o programa que incentiva a compra de uma ferramenta notebook para o uso do professor, e tantos outros projetos aí que a gente tem também em mente para auxiliar nesse processo. Porque o que a gente vê? Que o professor, ele precisa ter todas as ferramentas possíveis para que ele possa auxiliar o aluno nesse período tão difícil aí que estamos enfrentando. É. Mas, como eu disse, coragem e fé. O professor tem que ter sempre, né? E esperança de dias melhores.
Com certeza. Falaste em planejamento, lembrei aqui também de uma outra pergunta, já entramos no tema da palestra de hoje. Alguma mudança em função, né, do período que se ficou afastado, retomado, enfim, alguma mudança no calendário letivo, no ano letivo?
Não, nós mantemos o calendário, né? Desde o início do ano estamos mantendo, porque nós temos aulas remotas, temos sábados letivos remotos e temos o presencial aí para poder contemplar os 200 dias letivos previstos no nosso calendário. Não teve nenhuma mudança, ele segue normal.
Certo. Bom, dia do professor hoje tem uma programação especial também, né?
Tem, sim. É uma belíssima programação, terá então uma live às 19 horas. Aproveito para convidar todos os profissionais da educação, e não só os profissionais da educação, toda a comunidade marauense, a acompanhar na página do Facebook da Secretaria de Educação a palestra com Alan Dias Castro, que trabalhará hoje conosco Ressignificando Saberes, que é o nosso tema de 2021. Então, convido a todos para estar acompanhando a live hoje à noite.
Está certo, então. Maikele Orsato de César, o coordenadora pedagógica geral da Secretaria Municipal de Educação de Marau. Também a professora Edenise Antunes, lá da Escola Afonso Volpato. Alguma informação a mais, alguma consideração que queiram deixar para o ouvinte aqui da emissora no dia de hoje?
É parabenizar, né, todos os professores nesse dia que... A gente somos uns guerreiros, né? Em tempos de pandemia, a gente teve que se transformar, buscar aprendizado a cada dia, buscar ferramentas para dar aula, né? Para conseguir fazer um planejamento de acordo com os pais entendessem em casa. Então, nós somos uns heróis, né? Uns heróis que da sala de aula. Então, parabenizar a todos.
Também gostaria de parabenizar os professores e dizer uma frase de Paulo Freire: que o professor, ele é capaz da criação de um mundo que seja menos difícil amar. Então, desejo um feliz dia dos professores a todos.
E a gente agradece a vinda de vocês aqui no programa e agradece também, né, por essa profissão maravilhosa que vocês exercem. A gente, além de parabenizar, faz e com muito carinho esse agradecimento. Obrigada.
Obrigada. Muito obrigada.